Agora são 7 horas e 37 minutos, 7 e 37, 18 graus é a temperatura. Você está acompanhando o nosso Conectado, que é você ligado na informação. Como nós falamos anteriormente, ontem no nosso Bom Dia ali com o Paulo e o Miro de manhã, o Miro atendeu algumas ligações, nós recebemos mensagens aqui através do WhatsApp da tua rádio, de alguns ouvintes questionando os critérios de entrega da merenda escolar no município de Capão Bonito do Sul. Nós não tínhamos muita informação de como é que está sendo feito esse serviço lá, porque a gente tem um contato maior que com a nossa cidade e aqui a gente sabia como é que estava acontecendo. Então, diante dessa situação, a gente manteve um contato e estamos recebendo aqui hoje o responsável pelas atividades da Secretaria Municipal de Educação de Capão Bonito do Sul, a quem já vamos cumprimentar, o Robson Pimentel. Robson, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Um bom dia especial para a comunidade de Capão Bonito do Sul e mais especial ainda para toda a comunidade escolar do nosso município.
Vamos cumprimentar também a responsável pelo Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, de Capão Bonito do Sul, a Jaqueline Ouric. Jaque, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes também.
Obrigado por atender nosso convite e por estar aqui. Diante a esses questionamentos que nós recebemos ontem de alguns moradores, principalmente, pelo que a gente pôde identificar, são pais de alunos da Escola Horácio Severo da Costa, da localidade de Barretos, questionando sobre a distribuição da merenda escolar para os alunos. Como é que está ocorrendo a distribuição da merenda escolar no município de Capão Bonito do Sul, Robson?
Bom, Rudimar e ouvintes, a gente, na verdade, está enfrentando, né, um problema que é mundial da pandemia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da rádio, que a rádio nos fornece, de explanar todas as informações para a nossa comunidade. Pelo seguinte, a gente acredita, né, e faz com que aconteça, tá? O princípio da publicidade de todas as informações, tá? Então a gente zela muito pela transparência de tudo o que acontece dentro de uma administração pública. Esse acontecimento, né, que está acometendo o mundo inteiro, né, está deixando várias cicatrizes. Queríamos nós, gestores, município de Capão Bonito do Sul, todos os servidores, né? A gente na secretaria é formado por vários servidores profissionais muito capacitados, profissionais e professores, merendeiras, serventes, nutricionista responsável, que é mais essa parte da merenda, né? E a gente vê a grande deficiência encontrada na questão dessa pandemia. A gente está fazendo o possível e impossível para atender a todos de igual forma. Tá? Gostaria de fazer uma pequena explanação na questão do seguinte, de como acontece a nossa educação dentro do município de Capão Bonito do Sul. Hoje, nosso município de Capão Bonito do Sul atende as escolas em tempo integral. Tá? Isso significa que as crianças ficam o dia todo dentro da escola. Nessa época de pandemia, vários outros municípios são obrigados a cumprir, né, conforme a legislação vigente, o mínimo 800 horas. Tá? Nós, no município de Capão Bonito do Sul, o mínimo a nós a ser cumprido é 1.400 horas. Tá? Como somos escolas de tempo integral, não podemos diminuir essa carga horária na questão de que possivelmente no ano que vem poderemos ser cobrados e encontrar algumas deficiências nos recursos. Partindo mais para a parte de alimentação escolar, nossas crianças, em período normal, tá, de aula presencial, elas recebem em torno de 4 a 5 alimentações diárias. Tá? Isso torna um custo muito elevado para o município. Tá? Para o município, eu digo na questão do seguinte, que além desse recurso que vem do governo federal, tá, que nós vamos falar aqui um pouquinho do PNAE, Ainda tem uma grande contrapartida do município. Vocês façam uma conta, e peço para você que está em casa também, Rudimar, peço a compreensão na questão do seguinte. Se nós colocar, hoje nós temos matriculados nas nossas escolas municipais 285 alunos. Tá? Se fazer uma conta de 4 refeições diárias, tá? Vamos fazer uma conta de que a R$1,50, um valor muito baixo, tá? Mas não, o município de Capão Bonito do Sul é uma das referências na questão de alimentação escolar. Tá? Isso se deve ao trabalho da nutricionista responsável de todo o setor que engloba esse sistema. Se a gente fazer essa conta das 285 alunos vezes 4 refeições diárias a 1,50, dá um total diário de R$1.710. Se a gente fazer os 200 dias letivos que deverão ser cumpridos, dá um total bem alto, dá um total de mais de R$300.000 ano em alimentação escolar. O que acontece? Partindo mais para a parte do PNAE. Hoje o governo federal nos repassa uma quantia estimada entre R$60 e R$70 mil anuais, tá? Para que a gente faça essa, para que a gente disponibilize essa alimentação escolar aos alunos. Até o momento, o município de Capão Bonito do Sul recebeu R$41.794. Vocês vejam bem, R$41.794. A primeira quinzena de fevereiro, até a primeira quinzena, ali meados de março, ocorreu aulas normais em nosso município. E o que aconteceu? Uma boa parte desse valor foi para custear aquelas despesas, né, que a gente tem com a alimentação escolar. Posteriormente a isso, aconteceu então a pandemia, né, onde as aulas foram paralisadas e todo o sistema escolar teve que ser readaptado de uma forma rápida, extrema e eficiente. Tá? Então, o que acontece? Assim, para vocês entenderem melhor, sobrou em nossos caixas do município, na questão dessa disponibilização do valor do PNAE, uma quantidade estimada em R$20, R$22, R$25 mil. Tá? Então, é esse valor que a gente teria destinado a beneficiar as famílias na questão da alimentação escolar, bem como publicado, tá, no Diário Oficial e a lei sancionada pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Tá? A lei é número 13.987, de 7 de abril de 2020. Tá? A qual autoriza, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, vocês vejam bem, normalmente, se a gente tivesse em aulas presenciais, a quantidade estimada do valor gasto anual com alimentação escolar, ela daria em torno de R$250 a R$300 mil. Tá? Hoje, nós teríamos R$21 mil, então, para gastar desse valor do PNAE, que é a nossa autorização para distribuição. Tá?
Não seria toda a alimentação que seria utilizada durante o período de aula.
Exatamente, Rudimar. O que acontece? É somente a legislação referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Recurso esse vindo do governo federal. Tá? Porque o que acontece? Esse valor a mais da merenda, a gente ainda não sabe posteriormente ainda o que vai acontecer. Né? E possivelmente a gente precise, lá em meados de janeiro e fevereiro, complementar muito com a alimentação escolar. Porque provavelmente a gente vai ter que fazer reforços dessas aulas. né? Mesmo que a gente esteja 100%, atingindo 100% de alunos com materiais, com trabalhos, com tudo, para que a gente não distancie, né? Porque é muito importante que as crianças tenham esse relacionamento próximo a todas as atividades, né? Essa parada frisa-se bem para toda a população, para todos os nossos munícipes, né? A comunidade escolar, que essa parada é devida à segurança da saúde, né? Então, a gente, município de Capão Bonito do Sul, está tentando fazer o possível, né? E a gente está agarrando força e indo atrás das informações para que a gente consiga, sim, atingir toda a comunidade escolar, a todos os alunos. Voltando para o assunto da merenda escolar. Então, vocês vejam bem que para atingir um total de 342 mil, mais ou menos 340 mil reais que é gasto no ano em alimentação escolar, a gente precisa um valor muito maior do que é disponibilizado pelo PNAE. Como a gente apenas tem um valor menor, né, de 20, 20 e poucos mil reais ainda em conta, e possivelmente, como o governo coloca para nós, vai continuar repassando esses valores.
Robson, eu te peço para nós sermos mais objetivos, claro, por questão de tempo, claro, já estamos quase encerrando o nosso tempo, e nós precisamos responder às dúvidas. Como está a distribuição dos kits da merenda escolar, quem está recebendo e quais são os critérios adotados para a distribuição dessa merenda escolar?
Sim, Rudimar, está certo. Assim, ó, na verdade, como eu estava falando, a gente tem um pouco valor, né? Pouco valor. E se a gente for distribuir todo esse valor entre todos os alunos, esse valor ele se torna mínimo. Tá? Os critérios adotados, segundo recomendação, e a gente segue muito a recomendação do MP, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, seria para atingir as famílias com maior vulnerabilidade social. Tá? Essa vulnerabilidade social, o que que é? Está cadastrado lá no Bolsa Família junto CRAS ou algum programa social. Essas famílias, você veja que a gente atende 285 famílias na educação de Capão Bonito do Sul. Dessas famílias, apenas 68 famílias estão cadastradas no sistema SUS.
Do SUS.
O que que acontece? A Secretaria...
Desculpa, do SUS.
Do SUS, desculpa. Isso. Então, o que que acontece? A gente, a proximidade com a comunidade escolar está na direção das escolas, juntamente com a Secretaria e em trabalho em conjunto com o CRAS. Quando a gente recebeu essa legislação, a gente foi atrás da informação e solicitando para que as escolas nos encaminhassem lista com alunos que apresentassem uma maior vulnerabilidade social. Posteriormente, solicitado ao CRAS que fiscalizasse junto à sua lista, né, para que a gente entendesse se é necessário aquelas famílias receberem. Então, os critérios, tá, para entrega dessa alimentação escolar, frisa-se bem que, conforme o valor recebido, são esses, famílias que estão em vulnerabilidade social, que têm os seus filhos matriculados nas nossas escolas municipais, públicas.
Jaqueline, e como é que o CRAS faz esse trabalho para auxiliar na distribuição da merenda?
Bom, o nosso trabalho, então, foi a pedido, né, da educação, foi um trabalho em conjunto, a partir, então, do momento que o Robson nos procurou para ver a listagem dessas famílias que os diretores das escolas passaram para ele. Então, nós fomos pela lista dos beneficiários do Bolsa Família. Como diz o Robson, são 68 famílias. Então, por meio dessa lista, a gente foi elencando, né, conforme os diretores foram passando para nós, porque o nosso público da assistência social, do CRAS, é Bolsa Família, né? É quem está no Cadastro Único do Governo Federal, então seria isso.
Então, desde o início da distribuição até agora, são as mesmas pessoas que estão recebendo?
Isso, são as mesmas. Claro que não todas, né?
Sim.
A gente tem que frisar isso, como diz o Robson, porque a quantidade de cestas não
é o suficiente para atender todo mundo.
Isso.
Muito bem. E não vai ter como beneficiar os demais, porque a legislação prevê que sejam os beneficiados os que sejam cadastrados nesses programas sociais.
Tem até na nota do Ministério Público, eles colocam que é preferencialmente famílias do Bolsa Família e que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, mas que também não isenta aquelas famílias que estão em vulnerabilidade, porque no momento que a gente está vivendo no nosso país, né, causado pela pandemia, pela falta de trabalho também, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas vindo de fora, né? Antes as pessoas iam embora, iam morar fora do Capão porque não tinha trabalho. Agora as pessoas estão voltando porque não tem trabalho nas cidades grandes. Então, isso também está pesando bastante para o município, né? Então, acaba que, às vezes, algumas famílias, não é que não sejam lembradas, mas elas não estão no nosso cadastro, mas nós, como Política de Assistência Social, estamos sempre em busca dessas famílias para auxiliar da melhor forma. Porque no momento que a família não conseguiu essa cesta da educação, que é uma cesta ótima, completa, com muitos produtos, que não tem na nossa, né? Porque a assistência ela não tem como também, né, distribuir esses produtos. Então, é mais o básico, básico,
e
básico.
E todas as famílias que estão cadastradas no Bolsa Família estão recebendo a merenda?
Algumas, porque as cestas são 40 e...
São 37. Então, até porque nós temos algumas mães aqui, ou pais, enfim. A Lorita diz que ela é cadastrada, tem filhos na escola e ainda não recebeu. E também a Viviane também tem filhos na escola e ainda não recebeu. Essas pessoas que são cadastradas e que ainda não receberam, vão receber?
Assim, desculpa. Rudimar, assim, gostaria de complementar que essa legislação, essa lei do governo federal, ela prevê, tá? E ela resguarda nós a aplicar isso enquanto perdurar a pandemia, tá? Então, o que acontece? O nosso público-alvo realmente é aquelas pessoas em vulnerabilidade social, tá? Nós temos ainda mais 2-3 meses aí até terminar o ano, e a gente está solicitando essa lista mensal para as escolas.
A escola que está atualizando, abastecendo
isso,
a lista.
Isso, e a gente, posteriormente, após receber essa lista, a gente entra nesse trabalho em conjunto com o CRAS para ver a real necessidade dessas famílias. Tá? O que, que acontece? Pode sim alterar a lista. Pode sim alterar a lista. Hoje a gente está numa situação. Amanhã, aquela família que não tinha renda nenhuma para o autossustento das crianças podem conseguir o trabalho novamente. E, posteriormente, a gente automaticamente muda a lista, né? Para que a gente consiga atender a maior quantidade de pessoas, a maior quantidade, né, de alunos possíveis, com os recursos que temos momentaneamente, né, naquele horário, naquele ponto, naquele dia.
Muito bem. Então, nós já encerramos aqui o nosso tempo. A orientação é para que esses pais que não foram beneficiados e que fazem parte do Bolsa Família procurem a escola, e a escola com certeza vai encaminhar, já que os encaminhamentos da lista dos alunos são feitos pelas escolas. Acabamos estourando o nosso tempo, ainda renderia mais conversa, mas a gente agradece a participação de vocês.
Muito obrigado, Rudimar. A gente agradece novamente a rádio pelo espaço, agradece o pessoal que está ligando, né, e questionando também. A gente é uma administração pública e, como eu falei no início, a gente zela pelo princípio da transparência e está aberto a qualquer diálogo, a qualquer conversa. A Secretaria de Educação sempre está aberta para todos.
Muito bem. Queremos agradecer a Viviane, a Jaqueline Ourique, que é responsável pelo CRAS, e o Robson Pimentel, da Secretaria de Educação de Capão Bonito do Sul. A gente vai para o intervalo, já está chegando as notícias da hora da Rede Tua Rádio.
Pensou Gel, pensou Agro Lagoa. Fone 3358-2046. Agro Lagoa, quem planta ideias, colhe lucros. Nestes mais de 30 anos de atividades na região, consolidamos a sua preferência pela qualidade e segurança da prestação de nossos serviços. Precisando de georreferenciamento, CAR ou projetos agrícolas de custeio e investimento, procure quem oferece credibilidade, eficiência e respeito pela sua atividade. Agro Lagoa, na Libório Pimentel, fone 3358-2046.
Não passe frio, passe na Anatex. Jaquetas masculinas a R$79, coletes a R$39 e coletes acolchoados a R$69,90. Linha de jaquetas masculinas acolchoadas com 50% de desconto. Casacos de lã femininos pela metade do preço. Descontos de 50%. Coletes acolchoado femininos a 40%.